vaga,
é,
né?
É, só uma.
É, disputa difícil, mas eu acho que a Ilha do 13 ainda é o favorito.
Muito bem. São 11 horas e 41 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Tem mais ouvintes participando. Edinaldo.
Bom dia, Lisa, Ivo Marques, que é Edinaldo, Tibiritel. Isso tem que ter as duas torcidas mesmo, para a festa ficar mais bonita, né? Infelizmente tem essas torcidas organizadas que bagunça e tal, tudinho. Quem tá dizendo aí que vai ficar afastado, tal tudo, mas tem que ser isso mesmo. Tem que afastar nessa torcida que vai para campo para bagunçar, entendeu? E que eu venço melhor, né? E o melhor com certeza no momento é o Botafogo, tá melhor. E nós vamos vencer esse jogo aí de 3-0. Ganhar bonito dentro do Almeidão pro Nordeste, o Brasil todo que assiste aí, vão ver aí, o belo.
Obrigada, Edinaldo, pela participação, opinando aí sobre essa questão da liberação da torcida do Santa Cruz, que vai poder vir para João Pessoa para acompanhar o jogo do Belo contra a Cobra Coral. Vamos ver o que é que o George acha?
Eu acho que podia ser as duas torcidas, sem problema nenhum, para o espetáculo ficar mais bonito. A Polícia Militar fazendo um bom planejamento, levando esses ônibus para o Ronaldão, fazendo um corredor até o Almeidão, depois que toda a torcida do Botafogo estiver dentro do estádio, com muito policial fora do estado, não tanto policial dentro, mas fora do estado, dentro podia ser privado. Vai ser uma festa maravilhosa. A Polícia Militar, eu acredito que vai fazer um bom planejamento.
Obrigada, amigo. São 11h43, Diogo Pinho.
Elisa, na minha vida é primeiro Deus, segundo minha família e terceiro Botafogo da Paraíba. Eu amo o Botafogo, Elisa. Mas infelizmente eu não vou comparecer com meu filho, porque teve episódios menores do que esse e a Polícia Militar da Paraíba não conseguiu dar conta, né? Imagina 2.000 pessoas, a torcida do Santa Cruz, vindo pra cá. Porque quando o cara quer fazer bagunça, Elisa, não é a camisa que empata, não. Ele bota a camisa normal, vem e faz o bereguedê deles aí. Agora, se eles liberaram, né, eles que seguram o pepino.
É, a gente vai explicar melhor como vai funcionar, amigo. Não é só a questão da camisa, não, tá? É, dentro do estádio eles não vão poder entrar, mas a gente vai te explicar direitinho. O Edinaldo colocou, olha, o Ministério Público pode prejudicar o Botafogo porque a torcida do Santa Cruz é agressiva. Em uma partida amistosa entre Botafogo e Santa Cruz, eu tive o vidro traseiro do meu carro quebrado por eles no Almeidão. Elisa, como se trata de uma partida pelo brasileiro, pode prejudicar o Belo, que existe também a torcida do Belo, né, que também é agressiva. É, foi uma grande preocupação, inclusive, dos torcedores. Antes, deixa eu mandar um abraço pro Ronaldo. É com relação a essa questão de carros, porque já teve um histórico, né, de danificarem carros nos estacionamentos, quebrarem, já, né?
E aí a galera... Uma vez foram mais de 20 carros apedrejados aí.
Tem essa preocupação. Mas enfim, a gente vai falar agora sobre isso, mas antes deixa eu dar aquele recado do onorteonline.com, porque informação com credibilidade é o quê? Igual gol na gaveta, só no onorteonline.com. Roda a vinheta do Belo. Botafogo! Falar do Botafogo da Paraíba, a gente vai explicar melhor essa decisão, mas para explicar melhor, vamos primeiro, né, para a gente depois conversar mais, ouvir o promotor, o José Leonardo Clementino Pinto, ele que é do núcleo, né, do Desporto e Defesa do Torcedor, no DETOL, do MP, do Ministério Público da Paraíba. Foram definidas as medidas de segurança para esse jogo entre Botafogo e Santa Cruz no dia 8 de agosto. Pela Série C, ficou proibida a compra de ingressos, o acesso ao Almeidão e a entrada no perímetro de segurança para membros cadastrados das torcidas organizadas Jovem e Fúria, que são do Botafogo da Paraíba, e Inferno Coral, do Santa Cruz. A gente vai ouvir o promotor, que vai explicar melhor sobre a motivação dessa decisão e como vai funcionar todo o esquema de segurança no dia do jogo.
Com essa reunião com as forças de segurança, né, foram analisados o histórico de confrontos envolvendo as torcidas organizadas do Santa Cruz, do Botafogo, bem como o monitoramento que foi feito nas redes sociais, constatado, né, o alto risco de confronto, mas objetivando também garantir o acesso da torcida visitante, né, foi deliberado da seguinte forma. A torcida Inferno Coral do Santa Cruz, assim como as torcidas Jovem do Botafogo e Fúria do Botafogo, estão proibidas, né, de acessar o estádio, bem como de adquirir os ingressos. Foi permitido, foi autorizada integralmente, é preciso que se diga, a torcida visitante, né, com a carga total de 2.400 ingressos, que representa 10% da capacidade liberada do estádio Almeidão. Esses torcedores poderão vir, mas a torcida Inferno Coral, os seus componentes que são cadastrados nessa torcida organizada não poderão adquirir, os seus CPFs serão bloqueados no sistema de compra do ingresso, como também não poderão acessar as imediações do estádio Almeidão, né? Toda a torcida visitante que não seja integrante da referida torcida organizada poderá comparecer e adquirir normalmente os ingressos, apenas não poderão apresentar nem portar qualquer elemento identificador da referida torcida organizada, ainda que não seja sócio formal da mesma, como bandeiras, faixas, camisas ou qualquer elemento alusivo à torcida organizada Inferno Coral. Isso tudo como forma de garantir o acesso também da torcida visitante do nosso estado de Pernambuco, vizinho aqui do estado da Paraíba, né, que serão bem-vindos e bem-recebidos desde que venham unidos do propósito de torcer. Esse jogo foi classificado como um jogo de alto risco, que é a maior classificação de risco que existe para uma partida de futebol, de modo que é esperado a aplicação do contingente policial máximo disponível para esse jogo, né, em torno aí de 500 a 600 integrantes das forças de segurança estarão dedicados a fazer a segurança no estádio, no perímetro e nas vias de acesso, como também nas estradas, nas rodovias que chegam ao estado da Paraíba. A par disso, o Botafogo irá dobrar a segurança privada e irá instalar basiladores, ou seja, cercas no perímetro do estádio, criando um perímetro cercado de segurança, onde apenas poderão adentrar quem tiver o ingresso regularmente adquirido. Haverá uma zona de contenção onde será checado o ingresso, de modo que no entorno do estádio, como forma de propiciar uma chegada mais segura das famílias e dos torcedores, será realizado um primeiro controle de entrada. Né? A par disso, nas arquibancadas será colocado um tapume de lona, né, impedindo que a torcida visitante consiga visualizar a torcida do time mandante do Botafogo.
Eu não sei nem por onde começa.
Muitas coisas.
Mas eu vou começar coisas, por esse tapume de lona, não vão se ver. Vão só apenas se ouvir.
É igual a bicho, né?
Agora essa é nova. Vocês já viram isso em algum lugar? Eu nunca vi.
Eu também não conheço.
É igual o boi pro abate. Vai rodando lá antes de chegar. Vou levar um.
Deve ser.
Levar um bando do MP, mas.
Agora eu fiquei pensando, deve ser só. Porque a torcida organizada, a torcida visitante aqui, ela fica ali no lado do sol. É, exato, a grade. Aí deve ser só pra impedir ali do mesmo lado, porque também vai ver a da sombra, né? Porque
fica no mesmo lado do sol, né?
Exato. Então, aí esse tapume que eles estão falando deve ficar ali onde fica a grade, então ele não tem contato com a galera do sol. Mas eu acho que a da sombra vê, né? Ou vai ver, porque se botar na frente, eles não vão ver o jogo.
Eu queria, inclusive, aproveitar pra falar sobre isso aqui, porque uma das maiores faltas de inteligência que a gente já viu no controle de... Na minha visão, né? No controle de torcedores no estádio foi quando inventaram de colocar a torcida visitante do lado da arquibancada sol, né? Que é o lado, historicamente, das organizadas do Botafogo, né? Então, quem teve essa ideia, sinto muito, meu amigo, mas sua ideia foi, ou minha amiga, né? Foi tenebrosa, porque aí você só aumenta o risco, né? Então, o tapume aí é pra isso, é pra impedir que pessoas que estarão no mesmo lado do estádio, porque antigamente, quem frequenta o Almeidão há muito tempo sabe que a torcida visitante ficava na arquibancada sombra.
Sempre. Isso.
Na
arquibancada sombra. Que isso, no Amigão é assim. No Amigão não é assim, o visitante isso fica ainda, na...
Isso ainda é um problema pro clube. Porque você tem que cobrar o ingresso do setor. Aí depois eles inventaram que aquele é um setor novo. Mas não é a mesma coisa, né? Os dois lados são iguais, né? Então, antigamente, quando o visitante era na arquibancada sombra, o Botafogo poderia cobrar o ingresso mais caro.
Sim.
Porque já é um
ingresso valor sombra.
Aí hoje em dia o torcedor visitante vem muitas vezes pro Almeidão, já aconteceu
paga várias menos vezes.
Pagando menos do que paga na sombra. Né? E você coloca, em tese, uma possibilidade de um antagonismo maior na área mais bélica, digamos assim, entre aspas, do estádio, né? Então veja que ideia de jirico, né? Me desculpe, quem
teve, né? Eu nunca vi as torcidas organizadas do Botafogo, torcidas organizadas fazer confusão no lado do sol, é lá do sol, não, o problema. Porque,
inclusive, era uma dificuldade, veja, se o cara quisesse arrumar uma confusão, acaba que tá do lado do sol, quisesse arrumar uma confusão com o visitante do lado da sombra, ele tinha que arrudear o homem deu todinho pra poder chegar lá. Então, porque chegavam por áreas distintas do estádio. Hoje não, a chegada é no mesmo lugar, no mesmo estacionamento.
Eles já se encontram na entrada.
É assim, eu não sou...
Não é nem só lá dentro,
eu não sou profissional de segurança, enfim, não tenho estudo pra falar sobre isso, mas me parece óbvio, né? Tem umas coisas que a gente não precisa estudar
muito pra ver, né? Provavelmente, mas eu acho que não foi uma medida de órgãos de segurança.
Não, foi uma solicitação dos órgãos de segurança, essa modificação. Possível. Tanto que foi colocada depois aquela grade, né, que é um negócio horrível, né? Um monte de ferro pra cima, que enfim, que enfeia o estádio. A grande verdade, assim, pra mim, é que majoritariamente essa política toda de segurança nos estádios aqui na Paraíba, e no Brasil no modo geral, mas aqui tem muito equívoco, sabe? Tem muito equívoco, né? Na forma como tá sendo conduzido. O caso desse jogo em específico, na minha visão, é tentar arrumar a bagunça, né? É tentar dirimir, minimizar diante de um problema maior, pra você impedir que haja um problema maior. Nesse aspecto, eu entendo que as medidas tomadas são as medidas possíveis. Uhum. Tem muito torcedor do Botafogo pedindo torcida única. Eu acho complexo esse pedido, inclusive, por parte de torcedores, né? Porque lembre-se que palco dá em Chico e dá em Francisco, né?
Exato.
Então vai ter uma hora que vocês vão querer ir pra um jogo e se...
Lá
e não vão poder.
Gente, né? Até um ouvinte disse, mas se fosse lá, eles não liberariam. E a gente estaria criticando.
Exato.
Se eles não liberassem, né? Que realmente isso pode acontecer, as forças de segurança lá podem ter outra interpretação que eu me perco. E a gente estaria aqui criticando o fato torcedor do Belo ter sido lesado, porque é uma lesão ao torcedor.
E além de tudo, o estatuto da CBF, ele é claro que é obrigatório. Você garantir que haja a presença do torcedor visitante. Ele tem direito, 10%
da carga mínima.
Você pode até dar mais do que isso, mas a carga mínima é 10%. Então, assim, e a falência do Estado, né? Quando você decreta, por isso dos males o menor, eu acho importante as forças de segurança terem entendido, feito vedado um determinados grupos, né? Sobretudo a Inferno Coral em relação ao Santa Cruz, que é uma torcida que tem um histórico, né? De vários casos, inclusive aqui na Paraíba, em João Pessoa, em Campina Grande, já houveram fatos, né, que comprovam a dificuldade no manejo dessas pessoas.
E de ter sido classificado como um jogo de alto risco, porque é mesmo, porque o histórico tá aí para falar isso.
Infelizmente. Né? Então, assim, nesse aspecto, eu fico feliz de não ser torcida única. Eu sei que tem gente preocupado porque os caras podem ir lá paisana, etc. Isso pode acontecer, mas... As medidas possíveis, elas estão sendo tomadas, né?
Desculpa ter te interrompido, mas eu acho que uma das mais importantes é que, tipo assim, essas pessoas dessas torcidas, que infelizmente são as que mais se envolvem, né? A Inferno Coral é muito conhecida, mas tem também as daqui da Paraíba. Sim. E eles não vão poder comprar o ingresso, porque o CPF deles estará
já bloqueado. São cadastrados,
exatamente. E aí tem a questão que você não vai entregar só o seu ingresso, não vai mostrar ele só na bilheteria. Eles vão fechar o perímetro ali do Almeidão, então já vai haver um bloqueio de acesso ao redor. Porque assim, é como a gente falou, não é um impeditivo, porque eles podem marcar até de brigar na praia, em outro bairro, em algum local. Mas pelo menos no entorno você garante ali uma, digamos assim, pelo menos em tese, uma tranquilidade pra quem vai pro jogo. Mesmo de chegar no Almeidão, já vai estar ali fechado o espaço pro pessoal ter acesso. Eu falei
até brincando na história dos tapumes, né, dizendo que o corredor de boi e tal, né, mas é o desenho que eles montaram é parecido com quem acompanhou, por exemplo, a Copa do Mundo aqui no Brasil. Né? Você começava a ter uma série de barreiras 5 km do estádio. Né? Então você descia, por exemplo, eu vi jogo na Arena Pernambuco e vi jogo na Arena das Dunas. Então você ficava muito antes do estádio, você tinha que ir andando. Aí tinha a primeira barreira, checava seu ingresso, etc. Depois tinha outra barreira com revista. Eram as três...
Até você chegar no estádio
Eu entendo exatamente. Que é a melhor, é a única forma possível. Porque, por exemplo, se essa galera for brigar, vai brigar pra menos na mão, né? O estrago é menor, né? Então,
ou longe do estádio, não vai estar tão perto, né? E
fica mais fácil pra polícia gerenciar um perímetro do que você gerenciar o campo aberto, né?
Sim,
o campo
aberto. Sim.
Então, acho que nesse aspecto faz sentido a dinâmica que tá apresentada. Vamos ver como é que vai ser no dia, como é que isso vai funcionar. É importante que se faça um trabalho aí, o Botafogo precisa entrar junto disso também, pra, primeiro, deixar claro pro torcedor que será seguro ir, né, eu acho que esse é o grande trabalho agora, e segundo, facilitar o máximo possível para que o torcedor passe por essas barreiras de contenção, que são necessárias, mas que isso não demore demais, que não atrapalhe a experiência do jogo, etc, que não gere nenhum atraso nessa chegada da torcida. Eu acho que o trabalho... Ele tem que ser por aí. Mas, assim, eu entendo o torcedor que tá pedindo torcida única, eu entendo a desconfiança do torcedor em acreditar que essas medidas serão suficientes, né, pra barrar qualquer grande confusão. A preocupação que possa haver uma confusão que prejudique o Botafogo, né, eu vi alguns torcedores falando sobre isso.
Ou a si próprio, aquela questão do carro que muita gente já citou, também.
Eu entendo perfeitamente esses cuidados, essas preocupações de torcedores, mas eu acho que, pensando no que é o futebol, a gente não pode defender torcida única. Né, a torcida única é a falência
também, do
Estado.
Totalmente contra.
E eu tô falando do Estado da Paraíba, não. Tô falando do Brasil, do Estado brasileiro. E aí vale pra São Paulo, vale pro Rio, vale pra Bahia, vale pra Pernambuco, vale pra, enfim,
todo, todo clássico, por exemplo, ao longo desse país é um jogo de risco.
É, exatamente. Porque existe essa realidade, a sociedade viu, é violenta, né? Não é do futebol, é da sociedade.
E a gente viu agora, a gente viu de uma Copa, era tão bonita, né? Você vê pessoas de seleções diferentes, de países diferentes, todo mundo junto. E
teve confusão, né? Teve do lado de fora, teve. Toda Copa tem alguns ingleses lá, briga com os russos,
com os argentinos,
sempre tem uma treta. Sempre tem. Porque onde tem gente, infelizmente, é do ser humano, né? A violência, né? É uma pena, mas é um traço humano. É.
Mas sobre isso ainda, Iago, você falou essa questão do Botafogo fazer esse planejamento. Lembrando que o Botafogo está totalmente à frente também desse plano de segurança, porque o Botafogo é a equipe mandante, né? E a equipe mandante, ela, inclusive, o Botafogo apresentou o plano de segurança. É ela que, inclusive, trabalha. Olha, a gente vai precisar de mais reforço nesse jogo, porque é um jogo que tem um histórico assim assado, então o Botafogo é o clube mandante, por isso também a preocupação de alguns torcedores do Botafogo ser punido se alguma coisa acontecer, mas enfim, a decisão foi tomada, o plano foi apresentado, vamos torcer aí para que tudo dê certo, porque tem tudo também para ser um baita jogo, são equipes que estão no G8, brigando para se classificarem, né? Enfim, tem
uma história, aí,
Botafogo ponto, muito bem, o Santa vem de uma derrota na última rodada, mas não tá mal também na competição, cresceu muito depois que o Christian chegou lá, enfim, estou na mesma briga para se manterem na zona de classificação. Deixa eu trazer ouvintes aqui, o Vladimir participou da nossa conversa, o Dário colocou, olha, manda o promotor ir lá pro lado da geral, né, ele vai ver o que é que vai acontecer, a venda, cadê a venda de ingresso, já era pra tá vendendo, o Botafogo tava justamente esperando essa decisão pra começar, né, pelo menos o planejamento, mas...
Deve abrir hoje ou amanhã essa venda aí.
Perfeito, Júlio.
Bom dia, Elisa, Júlio do Sapé, muito bom, esse promotor liberaram essa torcida de fora pra vir assistir o jogo aqui no Almeidão, muito bom, era bom que ele fosse trabalhar também, junto com a Polícia Militar, esquentar a cabeça, porque sabe como é essa lei, o cara não pode fazer porra nenhuma, ficar só aquela turma jogando pau, pedra, jogando diabo pra cima da Polícia Militar, e o cara não pode fazer nada, tá de posse de uma arma de fogo ali, mas não pode, não dispara pra cima, se der, responde, é bom demais, era bom que ele fosse trabalhar também, pimenta dos olhos dos outros é refresco, bom dia pra todos aí.
Calma, Júlio. O Edinaldo colocou, é verdade, Iago, os visitantes ficavam no lado sombra, não do sol, né, onde ficam as organizadas. É isso, né, muito, muito moído.
É, mas, muito moído.
Mas ao longo da semana a gente vai falando mais, até porque ainda falta mais de uma semana pra esse jogo acontecer, né?
É.
No meu ainda tem um feriado da nossa capital, então vamos dar uma relaxada.
E é bom pra gente ter um pouquinho mais de tempo também, pra gente ir entendendo melhor como é que vai ser o funcionamento. Hoje a gente trouxe a Sonora, né, com o representante do MP, mas a gente vai, claro, ao longo desses próximos dias, dialogando mais, buscando mais informações, né, Lisa? Pra gente entender como é que vai ser esse funcionamento direitinho, essa questão desses disciplinadores, tapumes, etc, pra gente explicar da melhor maneira possível. É importante reforçar, né? O Botafogo precisa preparar uma série de materiais aí também, trabalho pra comunicação do Botafogo, pensar em como explicar pro torcedor como é que funciona esses acessos, aquele mapinha do estádio, por onde é que entra, etc. Isso tudo é importante para que o torcedor esteja bem instruído e se sinta seguro em ir. Eu acredito que vai ser possível ir e que a gente vai conseguir vivenciar esse jogo de
importância. Uma festa bonita,
estou otimista,
né?
Estou otimista.
E da torcida do Botafogo realmente marcar presença, porque assim, se a gente sabe, uma torcida que marca presença é a do Santa Cruz.
Vai vir.
Não duvide.
Esse 2.400 vai vender tudo.
É, não duvide.
Aí se então... o torcedor... Aí, meu amigo, é o recado, né? Se o torcedor do Botafogo não multar pelo menos uns 6 mil aí nesse jogo aí, com a fase que o time tá, é brincadeira, né?
Pois é.
Aí vocês estão de brincadeira, né?
Se tiver mais gente do Santa do que
aí não.
Ó, vamos embora, amanhã a gente fala mais sobre isso. Isso, Tabajara Esportes teve apresentação e edição minha, Elisa Marinho, produção de Vieira Neto, comentários Ivo Marques, reportagens Franco Ferreira e Iago Sarinho, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Ivison Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro pra vocês. Até amanhã, 11 da manhã. Tchau, meninos.
Tchau.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
São 12 horas e 2 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba.
Atenção, Paraíba.
Atenção, emissoras. A partir de agora.
A partir de agora.
Forma-se a rede da notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Os Ministérios Públicos da Paraíba e Federal realizaram hoje palestra em João Pessoa para orientar eleitores sobre direitos e deveres em relação às eleições de outubro. A ação integra uma série de palestras realizadas em toda a Paraíba. Mais de 13 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço serão distribuídos entre trabalhadores brasileiros. Esse valor corresponde a uma parte do lucro do FGTS. Cerca de 138 milhões de pessoas receberão o crédito. Mais de 126 mil pessoas trabalhavam no comércio na Paraíba com carteira assinada em 2024. Naquele ano, o setor movimentou mais de 95 bilhões de reais. Esses dados integram a pesquisa anual do comércio divulgada hoje pelo IBGE. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda de mais 5 canetas emagrecedoras no país. E nós vamos falar hoje sobre o uso dessa medicação e se é uma alternativa à cirurgia bariátrica. A nossa conversa vai ser com o médico cirurgião João Sucupira. São 12 horas e 4 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara, pelo canal Rádio Tabajara no YouTube e também pode interagir com a gente pelo WhatsApp. Anota o número 839-8128-1055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81-28-1055.
Fala Paraíba. 12 horas e 5 minutos. Desejar uma ótima quarta-feira a todas as pessoas que nos acompanham. Quem está em casa, quem está no trabalho, quem está em trânsito nesse momento, seja acompanhando a Rádio Tabajara de forma mais tradicional pela 105.5, seja acompanhando pelo aplicativo Rádio Tabajara, outros aplicativos de rádio que também tem nossa sintonia, ou acompanhando em áudio e vídeo pelo YouTube, no canal Rádio Tabajara. Informação importante demais, quarta-feira, meio de semana, muita gente na sua rotina. E a Cagepa comunicou aos clientes, né, as pessoas de Cabedelo, que tem uma suspensão que já está acontecendo desde as 10 horas da manhã nos bairros Portal do Poço, Recanto do Poço, Loteamento Oceania 4, para que seja feito, né, um trabalho de instalação de um registro na rede de distribuição de água que atende essa região. A suspensão do fornecimento aconteceu às 10 horas da manhã e esse abastecimento de água será retomado às 8 horas da noite. Então, quem mora nesses bairros ou precisa estar nesses bairros, fica atento que a suspensão foi programada, foi anunciada ontem. Estou só trazendo aqui mais essa informação, que só vai voltar 8 horas da noite. 12 horas e 6 minutos, a gente vai seguindo aqui com o Fala Paraíba, trazendo muitas informações, e vamos falar agora, minha gente, sobre informações na área policial. 12 horas e 7 minutos, ações policiais acontecendo aqui na Paraíba, uma delas é a Operação Infância Protegida. A Polícia Civil do Estado, né, por meio da Delegacia de Crimes Cibernéticos, deflagrou hoje de manhã a quarta fase da Operação Infância Protegida, cumprindo um mandado de busca e apreensão no município de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa, integrando investigação que apura armazenamento de arquivos contendo abuso sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes. O alvo, né, a pessoa investigada, tinha fotos e vídeos, né? Durante o cumprimento do mandado, os policiais prenderam em flagrante o irmão do investigado após constatarem que ele também armazenava arquivos digitais contendo cenas explícitas envolvendo crianças, o que é gravíssimo. Ainda no imóvel onde o mandado foi cumprido, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, celulares, computador, vários discos rígidos, né, HDs externos também, e tudo isso que foi apreendido vai ser submetido à perícia para aprofundar essas investigações e identificar novos elementos relacionados aos crimes já apurados. O material vai ser analisado pela equipe especializada da Delegacia de Crimes Cibernéticos do Estado, com o objetivo de concluir a investigação, identificar eventuais vítimas, verificar a existência de outras pessoas envolvidas na prática criminosa. A pessoa que foi presa foi encaminhada à autoridade policial, vai passar por audiência de custódia e segue à disposição da justiça. Importante demais falar sobre mais uma operação realizada, desta vez, nessa operação pela Polícia Civil, mas falar sobre o acompanhamento permanente que acontece para coibir esse tipo de crime, também pela Polícia Federal. Várias operações são realizadas aqui na Paraíba e, enfim, pelo Brasil todinho, seja em parceria das polícias estaduais com a Polícia Federal ou em investigações separadas. E por que isso acontece? Não é aleatório, não é algo isolado que acontece. Infelizmente, a gente fala sobre isso com frequência porque é um crime que acontece também com frequência. Muitas pessoas, e a maioria dessas pessoas envolvidas nesse tipo de crime, é homem, armazena esse tipo de conteúdo, compartilha ou vende esse conteúdo pela internet, seja dentro do Brasil ou fora do país, ou recebendo materiais de outros países e enviando esses materiais. O crime de ter um conteúdo de exploração sexual infanto-juvenil em um aparelho eletrônico seu, no celular, no computador, num pendrive, num HD externo, já é gravíssimo. Já é gravíssimo. Já é crime ter qualquer conteúdo desse em um grupo de WhatsApp, em um grupo do Telegram ou em qualquer meio que você tenha, qualquer equipamento. Quando compartilha com alguém, quando você vende esse conteúdo, quando você participa de grupos nas mídias sociais em que há esse compartilhamento, o crime vai sendo agravado. Vão sendo somados outros crimes. Quando você está num grupo que não é voltado a esse tipo de coisa e alguém manda, a sua obrigação enquanto pessoa que não participa desse tipo de coisa é denunciar. Ah, mas é uma pessoa que eu conheço. Denuncie. A maior parte das pessoas investigadas, e que inclusive é alvo das operações, é de pessoas que têm uma vida social comum.
vive em sociedade de forma muito natural, mas aí quando está utilizando a internet ou está com os seus equipamentos eletrônicos, tem esse conteúdo de exploração que é violência contra a infância e contra a juventude. Não tem essa justificativa de que é só uma imagem, é só uma foto, é só um vídeo. Não é. Se é um vídeo de uma criança sendo agredida sexualmente, quem está compartilhando, quem está usufruindo, quem está gostando de ter aquele material, também é participante desse crime. E por isso que tem lei brasileira prevendo a punição para essas pessoas. E toda semana, pelo menos uma vez por semana, tem operação de algum desses entes policiais aqui no estado da Paraíba, em diversas cidades, 12 horas, 11 minutos, a gente está já recebendo aqui na bancada Lucas Batista para trazer atualizações de um outro crime que vem chamando muita atenção, que é o caso do Washington Rodrigo, que foi encontrado morto num hotel na orla de João Pessoa. Na última sexta-feira, um adolescente que é suspeito do caso foi detido, né? Apresentou-se à polícia, já está na Paraíba, né, ele apresentou-se à polícia no Rio Grande do Norte, no município de Caicó, mas chegou à Paraíba ontem ainda. Traz as informações, as atualizações. Boa tarde.
Olá, Ivna, boa tarde para você, boa tarde para Lucas, Marcelo, Paque, Carol, todo mundo também que está em casa acompanhando o Fala Paraíba. Pois é, ele já está aqui na Paraíba. Ontem, inclusive, Ivna, foi feito um exame pericial para confirmar a idade dele, né? Se é de fato adolescente ou não, é o exame que comprova, né, a idade. Porém, o resultado desse exame, a gente recebeu informação hoje de que foi dado como inconclusivo. Segundo a perícia, foram analisados elementos dentários desse investigado, mas o resultado acabou sendo inconclusivo. Inconclusivo por quê? Porque ele está em uma fase de transição entre a adolescência e a vida adulta, segundo a perícia, foi esse o problema. Enquanto a idade dele não for comprovada, ele vai continuar recebendo tratamento como menor de idade, tá? A Polícia Civil informou também que outros registros e documentos da família vão ser encaminhados à Justiça e ao Ministério Público. Ele está custodiado na ala destinada a adolescentes e deve passar também por audiência de custódia ainda hoje, ainda na tarde de hoje. Quem deu detalhes sobre esse exame, sobre esse caso, foi o diretor do IML aqui na Paraíba, o médico legista Flávio Fabres. A gente vai acompanhar agora.
Foi realizado o exame de corpo de delito de estimativa de idade do custodiado pela Polícia Civil do Estado da Paraíba. O exame foi um exame de natureza odontolegal e foi inconclusivo. Foi inconclusivo por quê? Porque ele está numa transição de idades entre a menoridade e a maioridade e, através do exame, não foi possível estabelecer a idade como maior ou menor. Outros procedimentos serão realizados pela Polícia Civil do Estado da Paraíba para confirmar a idade real deste indivíduo que está sendo tomado como menor. Nada muda durante o processo investigativo. Todos os procedimentos estão sendo realizados de acordo com a legislação. E para salvaguardar os direitos do indivíduo, ele está sendo tratado como menor.
Pois é, para relembrar, né, a gente vai contextualizar esse caso. Ele já confessou, tem inclusive cometido aí esse assassinato contra o Washington Rodrigo, de 33 anos, e como você disse, também foi encontrado morto na última sexta-feira em um flat ali na praia de Manaíra, na orla do Manaíra. Em depoimento, o jovem disse que conheceu a vítima por um site de relacionamento e se alegou ter cometido o crime por medo de que imagens do encontro fossem divulgadas. Essa é a versão do adolescente. De acordo com a investigação, Ivna, o adolescente obrigou a vítima a entregar a senha do celular usando uma pistola e, em seguida, utilizou o cabo de um secador de cabelo para estrangulá-lo. Ele afirmou que pretendia apenas deixar o Washington desacordado e depois fugir. Após o crime, ele tentou sair com o carro da vítima, mas não conseguiu e acabou deixando o hotel sozinho. A Polícia Civil também informou, essa informação chegou para a gente ontem, inclusive, que pelo menos 17 registros de atos infracionários lá no Rio Grande do Norte, que é de onde ele ele tem, né, esses registros lá, incluindo casos de furto, extorsão, ameaça, perseguição e também violência doméstica, né, os casos análogos, e aí as investigações vão continuar para tentar identificar aí a verdadeira ou confirmar a idade desse adolescente.
Pois é, em relação à documentação, né, uma vez que ele apresentou documentos falsos, ao hotel para se hospedar. Então a verificação da idade está acontecendo não apenas pelo que ele apresentou dos documentos que ele porta, né? A investigação está acontecendo de outra forma e por isso o exame foi feito através da polícia científica.
É verdade. De fato é um caso absurdo que chocou todo mundo, está chocando ainda todo mundo.
Está chocando todo mundo. E assim como a gente fala em relação a vários outros crimes, a vítima é vítima, minha gente. Não à toa que se fala. Infelizmente, as pessoas andam muito curiosas sobre tudo que permeia situações de crime. E aí muita gente foi atrás do histórico da vida da vítima, minha gente.
Sem necessidade alguma.
Sabe? Então, assim, é muito mais doloroso para a família acompanhar essa curiosidade mórbida. Sabe, acompanhar o caso em si, saber como a polícia está investigando, saber o andamento a partir da análise na justiça, né? Ele já está detido, está à disposição da justiça, essa parte toda do inquérito está sendo feito, depois ele vai passar pela análise judicial para, né, ter ali uma definição de uma punição pelo que foi feito. Então, assim, há uma prática, né, e um hábito que muitas pessoas têm hoje em dia, que é de querer esgotar todas as informações e saber da vida. Gente,
sem necessidade alguma,
sabe? Respeita o luto da família nesse momento. Não tem por que estar publicizando ou ficar com uma curiosidade mórbida sobre hábitos da vida da pessoa. Uma coisa é trazer um alerta em relação a possíveis riscos de algumas condutas, mas não promover um linchamento da imagem de uma pessoa que já foi vítima de um crime brutal.
Pois é, como se estivesse justificando o que aconteceu. Isso é um absurdo.
De outro lado, sabendo, né, o que se sabe até agora, é que ele tem 17 anos, né? Tá detido até agora, o adolescente. Então, assim, sabendo que é menor de idade, eu tenho visto nos comentários, e a imagem... O ECA garante. Aliás, mesmo sendo maior de idade, tem que se ter muito cuidado nas imagens que são divulgadas de pessoas suspeitas. E sendo menor de idade, esse cuidado é ainda maior. Então, assim, há uma vontade de querer ver o rosto, né? Então, é importante que as pessoas entendam o cuidado e o quanto é delicada essa situação toda.
Com toda certeza.
Obrigada, Lucas. Obrigado. Até daqui a pouquinho. Até. A gente vai seguindo aqui o programa, 12 horas e 17 minutos, para falar, minha gente, sobre um crime que o anuário da Segurança Pública trouxe, né, que houve mais denúncias do tipo de crime que é conhecido como stalking, que é a perseguição, seja a perseguição online ou a perseguição na vida real, né, na vida prática, no dia a dia mesmo, contra mulheres. E a Paraíba registrou um aumento de cerca de 40% nos casos registrados de stalking contra mulheres. Teve uma entrevista hoje de manhã com a advogada especialista em direito das mulheres, a Nayane Ramalho, e a gente separou um trechinho para ouvir juntos aqui. Ela fala sobre o que caracteriza o crime de stalking. É uma lei recente, né? Uma tipificação necessária devido ao número de casos que acontecia dessa perseguição online e presencial, e muitas vezes começa online e depois vai para o presencial. E ela fala um pouco sobre esse aumento dos casos. Vamos ouvir.
Para a gente identificar o stalker, a gente precisa entender que é aquela perseguição que a gente diz que é obsessiva. Como assim? Né? Não é apenas uma insistência, é algo que constrange a pessoa que está sendo perseguida. Constrange em que sentido? A partir do momento em que eu me sinto invadida, em que eu me sinto tolhida, por exemplo, do meu direito de ir, de vir, podemos ter a caracterização do stalker. O stalker é a perseguição, é aquela insistência, mandar várias mensagens, ligar várias vezes, mesmo que você não atenda, que você não retorne, isso é a caracterização clássica do stalker, né? A previsão, como a gente fala, a previsão legal do crime, está lá no Código Penal, foi incluído agora em 2021, então assim, a gente tem essa tipificação, como a gente tem que dizer, né, no direito. Então, se está lá, agora sim, de fato, a gente pode punir.
Ô, doutora Nayane, aí os dados, né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram um aumento desse crime aqui na Paraíba em cerca de 40%, né? Na sua opinião, o que é que explica esse aumento aqui no nosso estado?
Eu sempre acredito que é uma combinação de dois fatores, né? O primeiro, que vai fazer com que a longo prazo, né, isso, a gente possa reverter essa situação no futuro, que é a conscientização de que eu sou vítima desse tipo de crime e faça a denúncia. Então esse é o primeiro ponto, porque a partir do momento que a gente tem a denúncia, a gente tem os números para poder comparar, né? Infelizmente, é uma realidade não só na Paraíba, mas no Brasil. A violência contra a mulher, ela tem estado numa crescente. E o stalker é uma das formas de violência também, né? Que é aquela perseguição, aquela... Então, eu digo que essa combinação. Tanto, infelizmente, o aumento do número de casos de violência, né? Que é, é uma luta que nós temos que ter constante, com, em contrapartida também com as denúncias, que elas gradativamente estão aumentando.
Qual a lei que trata desse tema? E o stalking pela internet também enquadrada nessa lei?
Isso mesmo. É, a gente fala sempre, né, essa, a previsão do stalking, né, do crime em si, está lá no Código Penal. E essa parte também da perseguição virtual, ela está prevista também na legislação, né? Por quê? Porque foi importante, quando o legislador pensou nisso, justamente na evolução, né, do que está acontecendo na nossa sociedade. As redes sociais e a internet é uma realidade. Então, a gente está lá no artigo 147A do Código Penal, né, que fala justamente da caracterização do crime de stalking, que é essa de perseguir, enfim, fala da penalidade, que é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, e ainda traz que, quando é contra criança, adolescente, idoso ou mulher, né, justamente em condição do gênero, né, que o que a gente está falando aqui hoje, tem o aumento de pena, e assim, o que a gente precisa sempre trazer para a sociedade e aproveitar esse canal tão importante que é a Rádio Tabajara, assim, a gente não pode nem se calar, né, então a gente precisa denunciar, e nós, enquanto sociedade, temos um trabalho importantíssimo de mudarmos essa realidade. Isso só vai mudar com a nossa ação em conjunto, né? Nós precisamos fazer com que isso deixe de ser uma realidade. A violência contra a mulher não pode ser normalizada de forma nenhuma.
Por exemplo, a vítima que ali já identificou que está sendo perseguida, né, por um stalking. O que é que ela deve fazer para, de fato, punir os responsáveis e comprovar que ali está acontecendo um crime de stalking?
Perfeito. Vamos supor que isso esteja acontecendo através das redes sociais, né? Ela vai tirar os prints. Se for, por exemplo, naqueles aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, ela pode ir ao cartório, fazer uma ata notarial e denunciar na delegacia mais próxima dela possível. Se for numa região em que a gente tem a delegacia especializada da mulher, pode ser nessa delegacia. Se não tiver uma delegacia especializada, que seja feita a denúncia o mais brevemente possível na polícia. Porque a polícia que vai fazer, dar início às investigações, né, e juntar mais elementos de prova e poder encaminhar depois para a justiça. Então, o que nós não podemos deixar de fazer é justamente esse trabalho de denunciar. Certo? E claro, sempre que possível, né, com o maior número de provas, se é por e-mail, os e-mails, se é por WhatsApp, prints, e hoje os celulares acabam armazenando essas informações, quantidade de vezes que você ligou, a quantidade de mensagens que você encaminhou, então tudo isso são elementos que vão servir para provar que você está sendo vítima dessa perseguição.
Pois é, é importante reunir essas provas, é importante demais que haja denúncia, porque muita gente, infelizmente, ainda acha que não é crime cometer certos atos online, que sabe que é crime fazer pessoalmente, mas acha que a internet ainda é um espaço alheio a esse tipo de situação, ou acha que utilizar perfis falsos, e-mails falsos, uma mídia social ali é registrada com outro e-mail, com outro nome, que isso vai evitar que haja a identificação. Não à toa, tem muita gente que sai fazendo comentários absurdos, fazendo publicações muito prejudiciais, cometendo difamação na internet, achando que por estar longe fisicamente da vítima, aquilo não vai ter punição. E tem. Não à toa, essas leis existem justamente porque casos frequentes acontecem e é importante que quem for vítima desse tipo de situação junte todo esse material, procure a delegacia, a investigação vai acontecer, por vezes, quando acontece só online, vai ser direcionado para uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Se acontecer online e offline, né, na vida real, aí vai ter uma apuração ainda ainda maior, mas o importante é reunir provas, fazer a denúncia, para que quem comete esse tipo de crime seja punido. Infelizmente, com os números de violência contra a mulher que a gente acompanha, não dá para achar que a perseguição que acontece online, não dá para saber se vai ficar só online ou se a situação vai escalar para um outro nível e para o mundo real. Por isso que precisa ter investigação e por isso que a punição para quem comete esse tipo de crime é pedagógica, serve também para que outras pessoas que se sentem à vontade para o cometimento desse tipo de crime repensem. Cada vez que alguém é punido por um crime, faz outras pessoas pensarem se vale a pena ou não continuar com aquela postura. E internet, há muito tempo, não é mais terra de ninguém. Há muito tempo. Aqui no Brasil, desde o Marco Civil da Internet, que vem sendo criadas, né, mais e mais leis, o ECA Digital foi a mais recente, estabelecendo, né, regras de proteção para crianças e adolescentes no ambiente virtual. Tem mais projetos que tramitam no Congresso Nacional em relação à regulamentação dessas plataformas digitais, mas a partir do ECA Digital já tem muitas obrigações que essas plataformas atuando no Brasil precisam seguir, e é importante demais que haja essa observação, seja na proteção de crianças que têm perfis na internet, ou seja na proteção de crianças que, mesmo não tendo perfis, fingem ser maior de idade para ter um perfil na internet. Vários países, e nós já falamos aqui sobre isso em outro momento, vários países estão simplesmente abolindo a participação de adolescentes com menos de 16 anos de ter perfis em plataformas digitais. Então, o Instagram, por exemplo, o TikTok, só para citar dois dos que são mais populares aqui no Brasil, menos de 16 anos, na França, por exemplo, não pode ter perfil. Não pode. Foi proibido recentemente, seguindo uma lógica que vários outros países já vêm tomando essa decisão por entender que esses ambientes podem ter alguma coisa bacana para esse público, mas a maior parte do conteúdo que circula nesses ambientes virtuais são prejudiciais, seja pela distração muito grande que o algoritmo traz para essa fase da vida, né, adolescência ou infância, ou seja pelo conteúdo, pela cooptação dessas pessoas muito jovens para serem vítimas de crimes ou para pensamentos ideológicos violentos, porque sim, tem havido cooptação de adolescentes para discurso de ódio na internet. Infelizmente tem acontecido, tem reportagens especiais feitas sobre isso, tem trabalhos acadêmicos pesquisando sobre isso, grupos masculinistas que utilizam determinadas plataformas de mídias sociais que deveriam ser utilizadas para interação entre pessoas, para cooptar adolescentes, crianças muitas vezes e homens adultos também, para um discurso misógino de desprezo e de violência contra as mulheres. Isso está acontecendo no Brasil e em outros países também. É importante que as pessoas fiquem atentas. 12 horas, 28 minutos. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. A gente volta falando sobre a organização da Justiça Eleitoral para as eleições de outubro e também instrução para os eleitores entenderem seus direitos e também seus deveres em relação às eleições.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o
Primeiro Sol.
Nós somos a Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
12h30, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quarta, eu ia dizer terça-feira, minha gente. Quarta-feira, 29 de julho de 2026. E falando sobre processo eleitoral e todo o trabalho da Justiça Eleitoral na organização das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba participa da segunda edição do teste em campo regional dos sistemas de totalização e ecossistema de urnas 2026. Essa atividade está acontecendo no estado de Tocantins, né, sendo sediado pelo Tribunal Regional Eleitoral daquele estado e, claro, reunindo representantes de todos os TREs do país, né, aliás, de quase todo o país. Tem representante da Paraíba por lá, é o coordenador de eleições informatizadas e segurança cibernética do TRE Paraíba, o José Casimiro Júnior, que está participando, e ele mandou um áudio para a gente falando sobre a importância do TRE estar presente nessa iniciativa.
É um evento bastante importante este, porque nós estamos testando não só o funcionamento correto dos sistemas, mas principalmente a integração entre eles. Nós damos carga nas urnas, fazemos votação, pegamos esses BUs, transmitimos para o totalizador, tratamos algumas inconsistências, para que tudo funcione antes da lacração. Os sistemas serão lacrados agora no início de setembro, então é preciso que a gente garanta a qualidade desses aplicativos, dos programas que serão utilizados e a sua integração, que eles funcionem entre si, para que nós tenhamos uma eleição tranquila, sem nenhum contratempo, sem nenhum atropelo. É essa a importância desse evento. Nesses três polos, todos os sistemas de urna eletrônica e os sistemas de totalização e até passando alguma coisa do candidatura também, nós fazemos testes para garantir a qualidade e a rigidez desses programas. Deus quiser, vai dar tudo certo, até agora tudo tranquilo, e eu espero que seja assim até o final.
Pois é, a gente espera também, Casimiro, que seja dessa forma. Agradecer ao José Casimiro, que está participando desse evento lá no Tocantins e ainda assim conseguiu encaminhar para a gente esse áudio falando sobre a participação do TRE. É muito importante que haja esse cuidado e esses testes, que são testes públicos, inclusive. É importante falar da transparência da Justiça Eleitoral em toda a organização para as eleições. Há mais de um ano que já foram abertos prazos e eles vão falando publicamente, divulgando nas mídias sociais, né, no site do TSE, teste de urna, a abertura dos prazos para cidadãos ou pessoas especialistas na área de tecnologia participarem. Cada situação para preparação para as eleições é pública. Então é absurdo que todo ano eleitoral, mas sobretudo em anos de eleições gerais, né, eleição para presidência da República, apareçam versões e pessoas repetindo e produzindo conteúdo para a internet, querendo questionar a idoneidade e a segurança do sistema eleitoral brasileiro. É bem absurdo que continue acontecendo. E nesse ano, só repetindo algo que eu falei uns dias atrás, além do questionamento ao sistema eleitoral, que voltou a ter gente falando sobre isso, ainda teve gente questionando o voto feminino. Minha gente, sabe? É ultrapassado, é absurdo e é violento, sabe? Que alguém questione. As mulheres são maioria da população e maioria entre o eleitorado. As mulheres, segundo dados que foram divulgados recentemente pelo TSE, as mulheres representam 53% do eleitorado brasileiro. Isso em âmbito nacional. Aqui na Paraíba também é esse o número, 53% do eleitorado é feminino, 47% masculino do eleitorado apto a votar neste ano. Então, assim, quem tem medo do voto feminino? A pergunta que eu faço é essa. Falando sobre voto, sobre eleições e sobre o eleitorado e como esse eleitorado se prepara para a eleição, os Ministérios Públicos da Paraíba Federal estão realizando, a gente já falou um bocadinho sobre isso aqui, o Empodera 2.0, que são palestras em vários lugares do estado, e hoje foi o encerramento desse projeto todo com a palestra aqui em João Pessoa para eleitores, para lideranças de bairro, né? Pessoal, poder ser multiplicador do que são os direitos do eleitor e do que são os deveres do eleitor. Felipe Lima acompanhou um pedacinho e tem as informações para a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Tabajara. É isso, né? Faltam poucos meses aí para as eleições desse ano. E hoje o Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional Eleitoral e o Ministério Público da Paraíba, eles finalizam esse projeto Empodera 2.0, que é uma iniciativa que está acontecendo já desde 21 de julho, passando por várias cidades, né, para garantir um pleito limpo, e ele chega a João Pessoa. Já passou por Patos, já passou por Sousa, Cuité e Campina Grande. E aqui em João Pessoa tem esse encerramento, que foi na manhã de hoje, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral. E aí, como você adiantou, essa ideia do Empodera é de fato empoderar o eleitor, né? O cidadão, enxergando aí esse eleitor como uma espécie de fiscal da democracia. Mas para isso, né, ele precisa estar preparado, precisa para reconhecer esses crimes que prejudicam o processo democrático. E aí, no Empodera hoje, lá no auditório do TRE, se falou muito de fake news, sobre também compra de votos, sobre abuso de poder econômico ali, que acaba induzindo, né, pessoas a votar, levando o eleitor, né, a ser coagido também, a propaganda irregular também se falou sobre isso, que são práticas que o cidadão pode e deve denunciar, né? Então é isso, o Empodera é essa capacitação sobre a cidadania e eleições, que é gratuita, é aberta, foi aberta a qualquer cidadão, né, que quisesse garantir essa disputa aí limpa nas urnas. E aí o procurador-chefe do MPF na Paraíba, Bruno Galvão, ele avaliou a forte, que ele considera como uma forte adesão de fato da sociedade a esse treinamento do Empodera 2.0.
Surpreendeu muito positivamente a adesão dos mais variados segmentos da sociedade paraibana, estudantes, integrantes dos conselhos tutelares, representantes dos conselhos tutelares dos mais diversos municípios, agentes políticos, policiais, advogados, jornalistas, e isso demonstra um interesse cada vez mais crescente na necessidade de se aperfeiçoar, na necessidade de buscar informações para que o exercício da cidadania não se limite apenas em relação àquele que a gente vê no dia da eleição, né? Que é o exercício do direito ao voto, mas também no controle, no acompanhamento dos agentes públicos, da política pública e, no nosso caso aqui, das eleições.
E aí esse é um ano em que o sistema de justiça eleitoral, né, e aí a democracia em si, ela enfrenta muitas ameaças. Você, inclusive, Ivna, já adiantou para o nosso ouvinte, né, várias dessas ameaças. E a cada pleito, na verdade, a sociedade ela acaba tendo que lidar com vários desafios, né? E esse ano, com o avanço da tecnologia, com as deepfakes, as fake news, né, que já são um fantasma, um inimigo que já é de outros pleitos também. E aí, outro fator específico nesse ano, que é o fator do crime organizado. E aí, o procurador regional eleitoral, Marcos Queiroga, ele aponta um dos principais desafios, né, que ele considera como um dos principais desafios para garantir essa lisura nas urnas aqui no estado.
Eu talvez colocaria em primeiro lugar as facções, a infiltração das facções no processo eleitoral. Desde a coação de eleitores, a infiltração no Estado, no aparato estatal. Então, isso aí é algo que nos preocupa. Temos despertado atividades de inteligência, temos despertado investigações para tentar evitar que isso aconteça novamente, como de fato já aconteceu aqui na Paraíba no passado recente.
E aí outro foco da atenção também é o ambiente de trabalho, porque sobre essa questão, né, de obrigar ou constranger um funcionário a votar em determinado candidato, isso foi falado muito também no Empodera hoje, no encerramento do Empodera 2.0. E aí essa questão de obrigar e constranger um funcionário, que é obviamente um crime, e aí é o chamado assédio eleitoral, né? A procuradora do trabalho, Andressa Ribeiro Coutinho, ela orientou também como o trabalhador deve agir para produzir provas e denunciar nesses casos.
O Ministério Público do Trabalho franqueia ao trabalhador que essa denúncia seja feita de forma anônima ou sigilosa, ou seja, ele não precisa se expor. Agora, ele precisa trazer os elementos suficientes para que a gente possa investigar, né? Onde acontece o assédio, de que forma, quem é o assediado, quem é o assediador. E muitas vezes hoje, com o avanço tecnológico, nós podemos gerar provas desse assédio, né? Prints de conversas de WhatsApp, prints de publicações em redes sociais, muitas vezes reuniões que são feitas, né, a portas abertas. Então, tudo isso ajuda o Ministério Público do Trabalho a atuar de forma mais efetiva no combate a esse assédio eleitoral.
E aí, essa denúncia com a garantia de ser anônima, né, é muito importante. A procuradora, ela também ressaltou os canais de denúncia para esses casos. Então, para saber como denunciar, basta o trabalhador acessar o site prt13.mpt.mp.br. E aí, na página inicial, vai ter um banner com as formas de denúncia. E lembrando que, nesse caso específico, é só para os casos que acontecem no ambiente de trabalho, né? Quando esse assédio eleitoral é no ambiente do trabalho. E aí, além da procuradora do trabalho, o promotor eleitoral, Arthur Magnus, ele deu um balanço geral, né? Do Empodera, desde as visitas às cidades anteriores, né? Até chegar aqui em João Pessoa e esse encerramento. Também deixando um recado final ali de encerramento.
Foi muito proveitoso. Nós estivemos no interior da Paraíba semana passada, em Patos, Souza, Cuité, no Curimataú e Campina Grande. E hoje estamos fechando aqui em João Pessoa. Foi muito bom, muito proveitoso ter um diálogo com vários setores da sociedade, como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal,